Graça e paz, amados, aqui estamos para a nossa reflexão no canal Buscando a Direção de Deus. Primeira reflexão do ano de 2024, o ano que nos fez o Senhor. Olha só, pessoal, ainda eu lembro que quando eu era criança, uma vez eu estava com meus primos, a gente fazendo algumas anotações, né, sobre ano. Isso em 2000 e 2000 bolinha, né? Bem no início dos anos 2000. E eu lembro que eu fui anotando assim uma sequência de número. Eu lembro assim quando chegou ali na faixa de 2024 para frente, para mim era surreal imaginar assim como que seria, né? E realmente muitas transformações. E claro, estamos, né, felizes porque chegamos em 2024. Estamos para, né, passar da marca do 20 para 2030, e a gente vê que o mundo está passando por uma grande aceleração em relação às transformações, em relação à tecnologia, em relação ao comportamento das pessoas. A gente vê de uma maneira muito nítida que a geração atual, ela não tem mais aquela maneira de pensar como pensava minha mãe, minha avó, meu avô e assim por diante, né? A dinâmica em ambiente de trabalho é diferente, né? A forma, né, como se orienta na vida é diferente, a maneira de enxergar, né, é diferente. E o grande desafio é a espiritualidade. Porque assim como teve marcos, né, históricos, por exemplo, quando a gente pega o marco, né, do iluminismo, exemplo, né, onde as pessoas elas passam a se adentrar mais nas ciências e a fé, né, ela sofre também, né, digamos, um rompimento, né, uma lacuna muito grande, onde as pessoas deixam de acreditar, né, no padrão religioso da época, e aí ela se abre para que outros movimentos venham, né, e aí a gente vê ali uma maneira diferente do que então estava estabelecido ser instaurado. A fé de muitos por ali já se esfriou, né? E a fé de outros, né, foi ganhando uma maior, a necessidade de uma maior profundidade, ou seja, não é mais uma questão de religião, é uma questão da verdadeira espiritualidade. É uma questão de fé, é uma questão de conexão, é uma questão de intimidade, isso é o que sustenta. Tanto é que os principais movimentos que vêm depois disso, né, eles vêm com força e ganham a maior proporção por envolver a demonstração de poder, né, os movimentos que vêm mostrando que Jesus cura, né, mostrando que Jesus é real. Então, esses movimentos eles ganham força nas cruzadas, nos reavivamento, um evangelho que alcança o coração e que transforma por conectar verdadeiramente com esse Jesus, com essa ligação genuína e espiritual que permite que os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, o ser espiritual que há dentro de mim, de você, possa ter essa, digamos, essa comunhão, né? Sentar à mesa com Cristo e ver, não, Cristo é real. E, né, quando eu falo disso, eu quero dizer, né, sobre essa mudança, porque a gente está vendo romper de várias questões, e não vai ser qualquer pregação, reflexão, ideologia, seja lá o que quer que você queira considerar, que vai ser suficiente. para fazer com que essa geração atual e essa geração futura se conecte com Cristo. Mas vai ser a manifestação do poder de Cristo, libertando, curando e abrindo os olhos e o entendimento para que essa palavra entre no coração, penetre o mais profundo da alma, gerando a transformação. E nunca se viveu um momento que é tão importante essa busca intensa e verdadeira. A pandemia tá aí para, né, passou, mas esteve aí para nos mostrar que se não for uma conexão verdadeira, se não houver esse sentar à mesa e entender que Cristo é real e a importância que ele ocupa na nossa vida, nesse lugar de dependência espiritual, não há cristão que sobreviva. Não há cristão que sobreviva. Não há fé, né, cristã que sobreviva. É muito conhecimento, é muita informação, é muito envolvimento, é muitas ideologias, é muitas maneiras de, né? É, como a internet apresenta, né? Não, olha só isso aqui, aquilo. Mas, né, a fé, ela se sustenta por essa conexão verdadeira. E eu estou aqui essa manhã, ou essa tarde, não sei que hora você está escutando, ou à noite, né? Para dizer para você que Cristo é real. Como você sabe, Dani? Porque na minha vida ele é real. Quando eu vou trabalhar, ele é real. Quando eu chego em casa, ele é real. Todos os momentos, ele é real. Eu posso escutar. Eu posso ver a direção dele. Eu posso seguir as pegadas dele. E eu posso ver o mover sobrenatural dele. E todo dia que eu abro a Bíblia e eu leio, e eu digo, Deus, eu quero ler, mas não com o meu entendimento, mas com o entendimento que o Senhor pode me dar. Que o Espírito Santo me dê o entendimento. Fica muito nítido para mim que ele é o mesmo. Ele trabalha na minha vida da maneira como ele trabalhou na vida daqueles. Que ele trabalhou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele é real. Se você precisa do milagre, o milagre se manifesta. Se você precisa da cura, a cura se manifesta. Se você precisa da libertação, a libertação se manifesta. Se você precisa da exortação, a exortação se manifesta. Se você precisa de correção, a correção se manifesta. Se você precisa de uma direção, a direção se manifesta. É esse Jesus que eu posso ver no meu dia a dia. E é esse Jesus que eu quero transmitir para continuar, aliás, né, transmitindo para você no buscando a direção de Deus. Buscando a direção de Deus é o quê? É buscar encontrar o verdadeiro Deus. Que você se conecta por meio da palavra, da Bíblia, e que você diz para ele assim: olha só, esse livro testemunha do Senhor. E eu quero conhecer o Senhor, então entra na minha vida e se faz real na minha vida. Deixa eu te ver com os meus olhos espirituais. Deixa eu te escutar com os meus ouvidos espirituais. Deixa eu te tocar com os membros espirituais, com o sentido espiritual. Entende, amados? É sobre fazer esse convite. Porque o que vai sustentar a sua fé nesse tempo é essa conexão verdadeira. É esse ponto de contato real. E, amados, pode parecer que não. Mas se tem um aspecto positivo desse tempo, é a maneira como o Espírito Santo está disponível para fluir e manifestar de uma maneira nítida a luz. Hoje não precisa ser mega, hiper, baster, master, sei lá o quê, para saber discernir a treva da luz. Não, não precisa. Porque ela está assim, ó, muito palpável, tipo assim, nossa, isso é treva, isso é luz, isso é treva, isso é luz. E quando o Espírito Santo, ele se manifesta, além de ampliar essa capacidade de treva e luz, ele também manifesta a realidade do mundo espiritual, a dinâmica do mundo espiritual. Você começa a ver literalmente a manifestação de poder para vencer e para continuar brilhando em meio às trevas. É uma fase onde você tem clareza. Começando o ano, vamos refletir no livro de Gênesis, o primeiro livro bíblico, primeiro capítulo, primeiros dias desse ano, dia de refletir na criação, refletir no que foi criado, como foi criado. Como Deus criou a terra? A terra era sem forma, a terra era vazia. E havia o quê? Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a gente está aqui falando de treva e luz. No meio dessa informe, né? Essa falta de forma do mundo espiritual, onde a gente vê a treva, né? Mais uma vez, né? Sobre a face da terra, o Espírito Santo de Deus paira, buscando encontrar essa conexão na terra para manifestar a luz. A palavra tem que dizer assim, que em meio às trevas e o abismo, Deus diz, haja luz. E esse Deus ainda hoje está disposto a manifestar a luz. Haja luz. Onde não há luz, onde há treva, haja luz. E a luz se faz. Ainda que você passe por turbulência, porque tem dia, tem noite. Isso fala sobre ciclos. Tem dia bom e tem dia mal. Tem dia bom e tem dia mal, mas o que importa é a presença do Espírito Santo lançando luz. Quando Israel caminhava no deserto, amados, a palavra diz que de dia Deus colocava uma nuvem para proteger Israel do sol no deserto, para fazer frescor, sabe? Para que eles pudessem caminhar protegidos. Tem até um salmo que fala, né? O sol, né? O sol não me ferirá. É sobre isso, sabe? Está protegido. E a palavra diz que quando fazia noite, Deus colocava uma coluna de fogo flamejante para que Israel caminhasse em plena luz em meio ao deserto. E aí, Deus, ele faz essa separação. Ele fez no início a separação do dia e da noite. E o dia e a noite, no plano espiritual, tipifica as trevas e a luz. A dinâmica espiritual, o fluxo, o movimento espiritual que existe. Você sabe que existe um relógio de oração. Se você não sabe, você está descobrindo agora. E cada hora que você ora, você vai encontrar alguma chave. Tem alguns horários que é ótimo para você apresentar diante do Senhor e fluir naquela busca onde você sente a conexão dele na sua vida, como se você fosse um canal e o fluir. E ele começa a revelar, ele começa a trazer umas palavras, né, para o seu coração que direciona a sua vida, que trabalha a vida espiritual, um momento, né, reflexivo, um momento íntimo, que permite que você saia esvaziada dos pesos e das tantas coisas que existem no nosso ser. Tem horário que você vai orar e o Espírito Santo vai falar: levanta, não é para ficar de joelho, não é para ficar chorando, não é para ficar pensando. Você precisa batalhar, porque nesse horário tem um fluxo diferente correndo em algum lugar. E por meio dos dons espirituais, muitas vezes ele vai mostrar para você. Mostrar para você a área que precisa ser combatida, o pecado que está às portas, a perseguição espiritual que está à espreita. Dani, mas qual é o fundamento disso? Quando Josué teve que entrar na Terra Prometida, ele chegou e falou o quê? Caraca, essa terra está ocupada. Só que Deus me deu a terra, então eu tenho que batalhar. E aí a palavra diz que Israel teve que lutar por aquilo. Teve que lutar por aquele território. Só que quando Israel conquistou o território, Israel teve que repartir o território. E quando Israel reparte o território, aí já é outro nível, já não é mais batalha, já não é mais... né? Se faz ali um contexto de... Né, típico de quando a gente está repartindo algo. E depois Israel habita no território. E depois que Israel habita no território, Israel se estabelece, só que aí Israel tem que lutar sobre uma porção de outras coisas. O que eu quero dizer? Que cada ciclo, cada processo, cada etapa, cada momento tem uma dinâmica diferente. Você vai ganhando essa sensibilidade à medida que você se coloca de uma maneira mais ativa no mundo espiritual. Porque Deus distingue o dia, a noite, as estações. Eu estava falando de relógio de oração, as horas. E há uma dinâmica, há uma movimentação. E Deus, ele chama o elemento seco e ele pega o ajuntamento das águas e ele faz predominar a terra, quer dizer, ele tira a terra da água, debaixo da água. Olha que incrível, amados. Ele chama a terra. A terra já estava lá, mas ela estava coberta de água. Ele tira, ele chama a terra. E ele faz o quê? Produza a terra, a relva. Da terra ele tira a relva, ele tira a erva. E depois o que Deus diz? Deus diz: haja luminares no firmamento do céu. Então ele começa a colocar, estabelecer os principais sinais que marca e delimita as estações, os anos, os dias. E além de delimitar, essas luminares, elas clareiam. Elas definem dia e noite. Que a gente estava falando de luz e treva. E então, Deus estabelece o dia e a noite para fazer essa separação entre treva e luz. As águas também, a palavra chega a dizer que as águas, que Deus chega a dar uma ordem para as águas para que elas produzissem cardumes de seres viventes. Então não é só a terra que produz a relva, a erva, mas de dentro da água Deus tira. Seres viventes, então a água também, né? De dentro da água sai seres viventes, Deus cria de dentro da água, Deus tira da terra. A palavra chega a dizer que Deus criou os monstros marinhos e todos os seres viventes que arrasta, os quais as águas produziram, quer dizer, tirou de dentro da água. E tirou de dentro da terra também, a relva. E seres viventes também. O próprio homem saiu da terra. Porque quando Deus foi fazer o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Dani, por que Deus fala façamos? Bom, creio que ele fala aos anjos, né? Porque Deus, ele habita em meio à multidão de anjos, né? A palavra chega a dizer que existe, né, serafins que ficam, né, em volta do trono dele, exaltando ele, e são muitos e muitos e muitas hierarquias de anjo. Então Deus estava certamente acompanhado de anjos naquele momento, quando ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Embora, olha só que interessante, quando o homem ele é criado, em uma hierarquia espiritual, possamos dizer dessa maneira, com toda reverência, né? E também reconhecendo, né, a limitação, porque isso aqui é uma interpretação pessoal, né, uma nota pessoal que eu faria, a gente compreende que o homem, nesse momento, depois a gente vai ver aqui, acho mais à frente, né, a gente pode destacar aqui em qual versículo, porque eu estou fazendo uma análise expositiva do livro de Gênesis. O homem ele está numa hierarquia acima dos anjos, nesse momento, né, antes da queda. E porque o homem, nesse momento, olha só, ele faz a imagem e semelhança. No verso 27 do capítulo 1 de Gênesis fala: criou, pois, Deus, né, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, quer dizer, ambos. Ele colocou, ele definiu a imagem e semelhança de Deus. E aqui tem um mistério muito grande. Porque tudo bem, a gente caiu lá atrás. E nessa queda a gente perde muita coisa. Porque a gente vai ler aqui um pouquinho daqui a pouco como que era esse Adão, como que era, né, o habitat de Adão, como que Adão, né, se relacionava nesse ambiente. Mas o que que acontece? Embora, após a queda, o homem tenha decaído da condição original que Deus criou, uma condição de glória, uma condição de governo, uma condição de autoridade, ainda hoje existem princípios que foram estabelecidos lá no início que ainda funcionam. A capacidade de pensar, a capacidade de discernir entre bem e mal, a capacidade de escolher. Você sabia que você é livre para escolher? Cristo se manifesta na sua vida e se apresenta para você, como ele está se apresentando agora por meio da palavra dele. Porque a palavra fala de Cristo. Depois a gente vai transportar lá para o Novo Testamento e a gente vai ver que Cristo é o segundo Adão. Por isso que é fácil falar sobre a condição gloriosa de Adão antes da queda, porque quando eu olho para Cristo, eu vejo a condição gloriosa de Cristo hoje. Cristo está vestido em um corpo de glória. Cristo está sobre todo e todo e todo. Não existe nome maior do que o nome de Jesus Cristo. Para Cristo foi dada a chave da morte. Para Cristo foi dada poder e autoridade na terra, no céu, aonde quer que. E Cristo é o segundo Adão. Então é fácil eu entender. Tanto é que quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, eles olharam para o corpo glorificado de Jesus, amados. O corpo era todo iluminado. Quando a gente vê que Adão e Eva não precisavam de vestes, é sobre entender que eles estavam em corpos glorificados, eles não conheciam o pecado. O pecado tira aquela luz que ofuscava, sabe? Mas eles estavam revestidos de um corpo de glória. Às vezes você pensa assim: não, eu vou olhar para minha condição hoje caída, animalesca, e vou tentar projetar Adão e Eva como eu, como você. Para com isso. O estado original de Adão. Não dá. Vocês não têm ideia do quanto Adão despencou. O quanto eu e você, a gente não conhece a terra que Deus criou. A gente conhece uma terra caída, deturpada, onde a natureza geme. As árvores só dão fruto porque elas estão debaixo de uma lei divina. Que elas precisam produzir, mas se elas pudessem, elas se negariam a produzir, né, de tão grande que é a carga, vou dizer maligna, que se encontra a Terra hoje. E ainda pela graça de Deus, a gente vai nos lugares, a gente vê coisas bonitas, né? A gente vê uns lugares bonitos. Deus ainda é gracioso, né? Ele conserva algumas paisagens bonitas. Mas a verdade é que, de uma maneira predominante, tudo é muito degradado. Não conhecemos nem o um milésimo daquilo que Adão e Eva pôde encontrar no Éden. Porque a palavra Éden significa lugar de delícias. E existe, amados, alguns teólogos que se aprofundam, né, e imagina um pouco desse ambiente, como que eram as árvores e como que era, enfim, né? Mas aqui é como fica no campo da imaginação. Eu prefiro também não estender, porque aí, né, não tá na Bíblia. Então, né, o que tá na Bíblia é que o jardim era perfeito, que era um lugar de delícias, que tinha, né, uma variedade muito grande de animais e de plantas e de frutos, e que era tudo maravilhoso, e que era muito bom. Se Deus falou que era bom, mas é porque era bom. Muito bem, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E se eu posso olhar para Cristo hoje e ver como Cristo está revestido dessa glória, desse poder, dessa autoridade. Apocalipse chega a descrever Jesus Cristo revestido de glória. Chega a falar dos cabelos, dos pés dele e de quão magnífico ele é, a presença não, a forma dele. Após a ressurreição, eu posso, pela fé, enxergar esse Adão, que é a imagem e semelhança de Deus, olhando para Cristo, porque Cristo é o segundo Adão. Então, o primeiro Adão não havia de ser diferente de Cristo antes da queda. E Deus abençoou Adão. Falou multiplicar, frutificar, multiplicar, encher a terra. Governa sobre a terra. É engraçado, amados, que até hoje o homem está debaixo dessa ordenança de Deus. Você olha na planície, você olha no ermo, digamos, e você vê o quão inteligente é o homem para transformar uma geografia, a tecnologia e as coisas que o homem é capaz de fazer, animal nenhum é capaz de fazer. É nítido isso? É nítido, né? Nós conseguimos transformar porque há um princípio por trás disso. Há um princípio de governo que Deus estabeleceu lá atrás. E aqui a gente precisa também entender a ciência do bem e do mal. A ciência do bem e do mal define a fluidez com que o homem vai direcionar suas ações, se de uma maneira predatória, se de uma maneira a cuidar do planeta, se de uma maneira a acabar com o planeta. Porque o pecado é predatório. Mas na condição original, quando Deus fala sobre esse domínio, sobre esse governo, a gente entende que é sobre Adão, cuida da terra. Cuida. Administra. Tire da terra aquilo que você, né, necessita e cuida. É um cuidado, né, um governo. Administra, porque precisa ser administrado. A palavra chega a dizer que Deus diz para ele: coloca nome nos animais, né? Olha as regiões, define as regiões, faz o que aprouver para melhor gerir esses animais, né? Melhor gerir aquilo que você conhece sobre as sementes, os frutos, as árvores, a relva e tudo que existe nesse lugar, porque tudo isso eu estou te dando para que você cuide. E amados, Deus diz que tudo que ele fez era bom. Nesse momento, no capítulo 1, o homem ainda não conheceu a queda. E no capítulo 1, Deus finaliza dizendo: eis, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Não era bom, era muito bom. Esse muito traz informação, traz a intensidade. Era muito bom. E foi à tarde, amanhã, o sexto dia. E é mais, a gente vai ficar nessa reflexão hoje, do primeiro capítulo. E na próxima reflexão a gente vai falar sobre o capítulo 2. Mas o que eu quero é que você fique. Você reflita. É que essa capacidade do Espírito que Deus colocou no homem, quando ele colocou o homem no Jardim do Éden, ela foi perdida, mas Cristo resgatou ela. E à medida que a gente avançar nas devocionais e nos estudos bíblicos, vocês vão perceber isso de uma maneira mais latente, digamos, de uma maneira mais visível. E se você está aqui no canal porque você está buscando a direção de Deus, o convite é: mergulhe na palavra com toda a humildade, reconhecendo: Deus, eu preciso me conectar com o Senhor. Abra a minha compreensão e o meu entendimento para que eu capte aquilo que o Senhor está falando e para que eu viva aquilo que agrada o Senhor. Se manifesta na minha vida, cura a minha alma, liberta. E mais do que isso, Jesus, me dê essa capacidade de discernir as trevas e a luz, e que eu possa escolher a melhor parte, que é a luz de Cristo. Me dê, Jesus, a capacidade de viver alinhado com a natureza espiritual de filho, filho de Deus, filha de Deus. Eu sou o filho de Deus, eu sou filha de Deus, então me dê graça e poder para viver. E que no Senhor, que o Senhor faça na minha vida nova todas as coisas. Redime, Pai, a minha natureza espiritual. Sara, Jesus, a minha terra. Sara, Senhor. Sara. Eu preciso ser sarada. Eu preciso ser sarado. Eu preciso, Senhor, receber essa capacitação do Espírito para discernir o tempo, para discernir as estações, para discernir os dias, para discernir os anos, que sejam dias e anos na Sua presença, Senhor. Escreva, Pai, uma história nova sobre a minha vida nesse ano de 2024. Uma história de poder, uma história de graça, uma história de milagre, uma história de cura, uma história de libertação, uma vida de prosperidade em todos os aspectos da minha vida. Não a prosperidade da serpente, mas a prosperidade de Cristo, a prosperidade do Senhor, a integridade do Senhor, o favor do Senhor sobre a minha vida. Restaura, Senhor, essa posição de governo, que eu venha governar, que eu esteja por cabeça, Senhor, e não por cauda. Eu sei que Jesus conquistou, restaurou, e eu tomo posse da restauração. Eu tomo posse das conquistas de Cristo por mim naquele Calvário. Porque eu sei que Ele não está mais no Calvário, mas Ele está na glória, revestido de graça, de poder, de autoridade. E que esse poder, graça e autoridade esteja sobre a minha vida. Eu me submeto a Cristo. Eu me submeto ao Seu poder, Pai. E eu coloco a minha vida em suas mãos e que o Senhor me abençoe para que eu possa frutificar, para que eu possa governar, para que eu possa exercer com poder e autoridade a natureza espiritual que Cristo redimiu. Aleluia. Graça e paz, amados, ficamos aqui. E eu espero você na nossa próxima reflexão, onde a gente vai refletir sobre o sétimo dia de descanso de Deus, que é a continuidade dessa reflexão, a continuidade dessa análise expositiva do livro de Gênesis. Espero você aqui e que Jesus Cristo abençoe infinitamente a sua vida. Amém? Recebe aí. Graça e paz. Até mais. Tchau.